Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington, ou por outra, são 13 horas, já que o tempo mudou, a hora mudou aqui em Washington durante o fim de semana. 13 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 12 de março. Lá fora hoje, 4 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A avião de Espanha-se no Nepal. Há sobreviventes, mas entre 40 a 50 pessoas morreram. Coreia do Sul diz que a China jogou papel importante em levar Coreia do Norte à mesa de negociações. Temos, como sempre, hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola. O Parlamento angolano rejeitou proposta para investigação à dívida pública de Angola. Temos reação.
Qualquer pessoa que estivesse interessada em ter alguma governação de estabilidade tinha que começar por investigar qual é efetivamente a dívida que tem tido contrapartida.
Vamos também falar de um caso de corrupção no Lobito, o dinheiro retirado do hospital para construir prédios. E temos uma reportagem algo surpreendente. Filho de Jonas Savimbi dá a sua opinião sobre as acusações feitas aos filhos de Eduardo dos Santos.
E nesse que não é correto e não é justo ainda estarmos preocupados a perseguir a família do presidente Sessante.
Fique connosco para ouvir essas declarações e os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais. Um avião de passageiros caiu no momento em que aterrava no aeroporto de Katmandu, a capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira. O número de mortos ainda é impreciso, as agências de notícias apontam para entre 40 e 50, pelo menos 17 pessoas foram retiradas com vida. A aeronave da companhia aérea bengalesa US Bangla transportava 67 passageiros, 4 tripulantes. Os passageiros eram do Bangladesh, Nepal, China e Maldivas. O Conselheiro Nacional de Segurança da Coreia do Sul, Chung Il-yong, elogiou hoje a China por ter jogado um papel importante em pressionar a Coreia do Norte a aceitar conversações sobre o seu programa nuclear. Chung reuniu-se com o Conselheiro Chinês para Questões Internacionais, Yang Jiechi, para discutir a anunciada cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. O enviado sul-coreano disse que os avanços alcançados para se alcançar a paz e a desnuclearização da Península Coreana foram feitos com o apoio ativo e a contribuição do presidente Xi Jinping e do governo chinês. O conselheiro chinês disse por seu turno que a China quer ver a desnuclearização da Península Coreana e a resolução de problemas por via pacífica. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de resolução ao Conselho de Segurança da ONU, exigindo um cessar-fogo de 30 dias para o enclave sírio de Ghouta Oriental. Entretanto, um dos principais grupos rebeldes sírios na área de Ghouta revelou ter chegado a acordo com a Rússia para evacuar pessoas da região situada nos arredores de Damasco. A guerra na Síria causou mais de 350 mil mortos desde o seu início, segundo um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A polícia de Londres anunciou hoje a hospitalização de duas pessoas, por precaução, após a descoberta de um pacote suspeito num dos edifícios do Parlamento Britânico. A primeira-ministra britânica Theresa May deverá falar hoje no Parlamento sobre o envenenamento de um antigo espião russo. Depois de presidir a uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, durante a qual foi informada sobre o envenenamento de Sergei Skripal e a sua filha Ilya, May irá falar ao Parlamento. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Grã-Bretanha tem que clarificar a sua posição sobre a questão antes da Rússia fazer qualquer declaração sobre isso. A embaixada russa em Londres acusou o governo britânico de fazer um jogo perigoso por nada fazer para minimizar a especulação ligando o ataque às autoridades russas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A direção da Assembleia Nacional chumbou o pedido da UNITA para se abrir uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública de Angola. O Manuel José foi buscar a reação da UNITA e de especialistas económicos.
O que estranha a UNITA é a rapidez com que a Assembleia Nacional respondeu a essa solicitação quando, por exemplo, o pedido também da UNITA para uma CPI às contas do Fundo Soberano é muito anterior e continua sem resposta. Adalberto da Costa Júnior, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, diz que pelo interesse do assunto, a sua direção vai insistir na ideia.
Qual a razão pela qual foi feito o indeferimento veloz da dívida pública? Quanto a nós, pela dimensão que envolve esta problemática. A tentativa de impedir um esclarecimento de uma verba que é superior a 50% do Orçamento Geral do Estado. Não vamos abrir mão desta matéria, porque isto é um elemento de interesse nacional relevante. Enquanto no Fundo Soberano nós estávamos a falar de uma verba que vai até a um limite de 5,7 bilhões, mil milhões de dólares, no caso da CPI, a dívida pública, nós estamos a falar de algo que é superior a 45 mil milhões de dólares, que é mesmo um problema muito.
Opinião que não difere muito da do investigador do Centro de Investigação e Estudos da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, condiciona mesmo o sucesso da governação do João Lourenço à resolução imediata do assunto sobre a dívida pública nacional. O economista defende mesmo uma auditoria séria e independente às contas da dívida pública.
A dívida pública é festa, a dívida pública é uma forma de muitas gente fazer vida, tornar empresários, muita gente tornar-se milionário aqui em Angola. Qualquer pessoa que estivesse interessada em ter alguma governação de estabilidade teria que começar por indagar, tinha que começar por investigar, tentar perceber qual é efetivamente a dívida que tem tido contrapartida, não é? A dívida que efetivamente interessa, porque a partir do momento que tens aí uma espécie de iula ao nível da dívida pública, tu tens que impor uma auditoria para sanar a questão, porque senão o país vai continuar a pagar dívida. Os impostos dos contribuintes vão continuar a ser canalizados para pagar uma dívida que está a beneficiar privado.
A posição divergente tem o economista José Matuta Coato.
Mas acho que é um problema meramente político. Aliás, até porque o Executivo adiantou-se, criando mesmo uma estrutura paralela dentro do Ministério das Finanças, de forma a auditar essas dívidas. Porque o que a oposição está a pôr em causa é se aquelas dívidas contraídas foram mesmo aplicadas para investimento público.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Numa denúncia relativa a crimes contra o património do Estado, o setor das finanças na província de Benguela advertiu a Inspeção-Geral da Administração do Estado e GAE que foram retirados 20 milhões de kwanzas do orçamento do Hospital do Lobito para um projeto habitacional, apurou a Voz da América. O governador Rui Falcão tinha já mencionado irregularidades na construção de prédios, avisando que os responsáveis poderiam ir para a cadeia. João Marcos.
O dossiê sobre crimes contra o património do Estado e finanças públicas foi solicitado por Rui Falcão, que até vinha alertando para o que chamou de desvios orçamentais na saúde e educação, setores que alimentaram a construção de 7 dos 14 edifícios previstos para a urbanização Acácias Rubras. As receitas da venda de apartamentos são canalizadas para entidades privadas que estarão a faturar 100 mil dólares americanos por cada uma das centenas de unidades. O analista José Cabral Sande estranha a apatia do Ministério Público e recorre ao que um dia ouviu justamente do anterior governador de Benguela, Isaac dos Anjos, com quem discutiu aspectos sobre o ordenamento do território.
Fica difícil a responsabilização das pessoas que estiveram na base desses crimes. Quando o próprio ex-governador disse taxativamente: vamos esquecer tudo, vamos perdoar, porque todos nós erramos, não há quem não tenha errado. Aliás, há um pormenor que o senhor deve ter em conta. É que hoje nós estamos tão confundidos uns com os outros que não sabemos quem é o tiro de partida.
pela Voz da América, Isaac dos Anjos, disse que se encontrava numa reunião do Biro Político do MPLA. Outro visado, o antigo diretor da Saúde, confrontado com os 93 mil dólares retirados do Hospital do Lobito, limitou-se a informar que o IGAI fez as investigações que tinha a fazer e que aguarda por outros desenvolvimentos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos falar do Partido da Renovação Social, o PRS. Parece que está a agravar a crise no partido. Diversos dirigentes a nível provincial têm vindo a demitir-se na sequência da eleição de um novo líder do partido. Agora foi a vez do secretário provincial e do vice-secretário na Lunda Norte dizerem já chega. Isaías Soares.
O secretário provincial do Partido de Renovação Social na Lunda Norte, António Francisco Ribeia, é o terceiro dirigente dos federais que se demitiu da direção do partido depois dos de Malães e Luiz. Com 61 anos de idade, dos quais 18 de militância, Ribeia acusa Benedito Daniel de desestabilizar o partido desde a realização das conferências provinciais ao 4º Congresso.
Houve tanta falta de respeito depois do Congresso. Todos aqueles que foram apoiantes do Dr. Gustavo Paulo António foram vistos de inimigos. Alguns foram corraçados pelos militantes iguais, correram-lhes do partido, porque eles vão embora, porque vocês estão de Tapalo perdeu. Alguns manteram, mas com humilhação. Um deles sou eu, eles subordinados que eu achava meus subordinados.
Um simulacro de incêndio na comuna de Lucapa e o encerramento do secretariado municipal do PRS em Cambulo foram outros atos destacados por António Ribeia.
Simularam talvez um incêndio no Lucapa, onde eu tinha que criar uma comissão para lá ir ver o caso que estava a se passar e disponibilizei a viatura. Levaram a viatura, esconderam, disseram que era orientações do secretário-geral. Também não tardou, foram no Cambur, como secretário municipal do Cambur, o adjunto, é membro do Comitê Nacional, presidia mesmo na sede. Por ele ser diretor da campanha do São Paulo António, também foram-lhe combatidos, fecharam a sede sem consentimento do secretariado executivo provincial, onde que eu dirijo. Tudo me obrigou eu deixar as fileiras do Partido de Renovação Social.
O Partido de Renovação Social está cada vez mais fragilizado, com a demarcação voluntária de centenas de militantes, incluindo responsáveis a todos os níveis. Augusto Chico Inácio abandonou o cargo de segundo secretário provincial do PRS na Lunda Norte, mas continua à disposição como simples militante. Isaías Santos Malanjo para a Voz da América.
E agora vamos ter aqui uma reportagem sobre uma questão que nós temos vindo a acompanhar. Falamos dos trabalhadores da Sociedade Mineira de Luminas, no município de Coango, na província angolana da Lunda Norte. Eles levantaram a greve que observavam desde 15 de fevereiro. Os trabalhadores dizem que as suas principais reivindicações foram aceitas, entre as quais o afastamento do diretor, Venâncio Rodrigues.
O pagamento de metade dos salários em atraso e a exoneração do diretor da empresa, André Moisés, eram as mais importantes exigências sobre as quais os grevistas não queriam abrir mão. O responsável do sindicato, António Gilo, disse à Voz da América que estas reivindicações foram satisfeitas pela Indiama, sendo que os salários em atraso deviam ser pagos a partir de meados do mês de março.
Acordou-se que a empresa tinha só disponível 2 meses de salários e a Indiama prontificou-se em pagar mais 4, porque fazem assim 6 meses. Destes 6 meses, 2 foram já pagos imediatamente para que dessem um arranque das atividades. E os outros 4 deviam ser pagos num perímetro de 10 dias. Um dos gestores, que é o Dr. Antônio André Moisés, pelos maltratos que tem feito com os trabalhadores, pela má gerência, confirmada também pela Indiama, está mesmo fora da gerência da Luminas.
Os grevistas acusavam o diretor André Gomes Moisés de mau relacionamento com os trabalhadores e de passar informações deturpadas à direção da Indiama sobre as reivindicações dos trabalhadores. A Sociedade Mineira de Luminas é uma subsidiária do Grupo Indiama, a empresa estatal angolana de prospecção, exploração, pesquisa e comercialização de diamantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A controvérsia em redor dos filhos do antigo presidente Eduardo dos Santos e as suas riquezas, as suas demissões, pois é uma controvérsia que está a aumentar. Mas agora, um dos filhos do antigo dirigente da UNITA, Jonas Savimbi, diz que é tempo de se esquecer tudo isso, pode causar mais divisões em Angola e quer que se faça o perdão. Cóco Mukuta falou com ele.
Lula entende que muitas feridas ainda estão abertas e que existem mágoas entre os angolanos. Por isso, seria bom que se perdoassem todos os atos contra a família de Dos Santos.
Atendendo o que já se passou no passado no nosso país, a nível de percepções, mágoas, que até agora ainda algumas mágoas estão, algumas feridas estão descobertas, algumas tentam sarar e sempre ainda arranjam-se formas de tirar a costa. Eu acho que não seria o momento, e acho que não é correto e não é justo ainda estarmos preocupados a perseguir a família do presidente cessante. É claro que não soa e não cai bem na orelha de muitos, vindo essas palavras da minha boca, sendo filho de quem sou e sendo do partido em que eu sou militante ativo, mas sim, acima de tudo, sou angolano. E quando se fala da família José Eduardo dos Santos, estamos a falar de irmãos e irmãs angolanas. Portanto, esses têm os seus, eu digo, os seus impérios que todo mundo hoje fala.
Você acha que deviam ser perdoados?
Por mim, acho que devem ser perdoados. E terem um tratamento adequado que faça com que não vamos criar mais mágoas.
O Lula afirma que fechar empresas e receber os bens destas famílias pode criar ainda mais mágoas entre as famílias dos antigos governantes. Para o também militante da UNITA, estes impérios económicos das famílias de José Eduardo dos Santos oferecem empregos a milhares de angolanos.
Não vamos nos esquecer que também esses impérios acabam por dar vida a outros, tal como emprego para muitos angolanos que hoje trabalham nessas companhias. Que não é só ir atrás daquilo que os outros já tiraram. Nós estamos conscientes que não vai voltar nada. Porque isso depois vai acontecer o quê? É os filhos do João Lourenço ou de Gurgido Abissados vão estar aborrecidos com mágoa dos filhos da família Lourenço porque eles estão a desprivar de uma coisa ou outra. E acredito eu que o nosso futuro, os nossos filhos, não fossem mais a passar por essa situação que nós já passamos no passado. Mas o perdão é alguma coisa. Aceitar o roubo é outra coisa. Eu acho que o angolano não tem que julgar hoje, mas sim teve tempo de evitar que esses roubos fossem praticados.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África, hora e meia de emissão. Estamos na primeira meia hora aqui em Washington, neste momento 13 horas 18 minutos. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos por agora com a rádio PGT e a rádio Capital. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. No Facebook, VOA Português, e o WhatsApp, o nosso número para nos enviar uma mensagem, uma sugestão, pois o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Lubango, onde foi discutida a situação da pessoa portadora de deficiência. E foi concluído que essa situação é ainda preocupante. Teodoro Alba.
A implementação da Lei das Acessibilidades, aprovada em 2016, mas que tarda a efetivar-se, e o regulamento do acesso ao emprego são, entre várias, algumas preocupações que inquietam este segmento social vulnerável. O diretor do Gabinete Jurídico do Governo Provincial da Huila, Nivaldino Cassiano, defende o envolvimento de toda a sociedade na proteção deste grupo vulnerável.
Devemos pensar como é que temos agido no nosso dia a dia, a começar pelas nossas casas. Existem mecanismos específicos para as pessoas com necessidades especiais? Julgamos que não. E achamos que essa questão não deve ser remetida única e exclusivamente para o Estado. A questão da inclusão é um dever de todos nós.
Em Angola, estima-se em 650 mil o número de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, cerca de 2,5% da população. A diretora nacional de apoio à pessoa portadora de deficiência do Ministério da Ação Social, Teresa Kibinguele, entende que é fundamental trabalhar forte nos programas de inclusão.
A consciência de que é preciso dar as mesmas oportunidades, os mesmos direitos às pessoas com deficiência. Mas o que nós queremos é que os trabalhos e as políticas, os programas voltados à pessoa com deficiência sejam expandidos e que ao nível da comunidade exista um espaço em que as pessoas com deficiência tenham informação sobre quais são os seus direitos, sobre quais são os serviços públicos, privados que existem.
As províncias da Huila, Cunene e Kwanza Norte são as regiões que mais concentram pessoas portadoras de deficiência em Angola, sendo que existe o reconhecimento do dever de se melhorar a estatística. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, onde o campeonato está novamente em aberto. Isto porque, como os ouvintes sabem, o Porto perdeu surpreendentemente com o Paços de Ferreira por 1-0. Benfica bateu o Aves por 2-0 e está agora a 2 pontos do Porto. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, estava verdadeiramente furioso com as táticas do Paços de Ferreira, que acusou de antijogo, de interromper o jogo constantemente, com faltas e atrasos, impedindo o jogo.
Foi um espetáculo horrível, horrível, naquilo que foi o jogo. Quer dizer, eu não me lembro de participar num jogo desta natureza. É vergonhoso, na minha opinião. Algum demérito nosso? Sem dúvida nenhuma. Vou falar de quê? Eu vou comentar o quê? Um jogo que não houve? O que vimos aqui hoje é incrível, é vergonhoso. Eu que sou assinante da Sport TV, eu em casa, a ver um jogo destes, eu reclamava o meu dinheiro, sinceramente. Isto foi vergonhoso hoje. Vocês viram? Agora, confiança naquilo que é a minha equipa para o resto do campeonato, máxima. Vamos lutar e vamos chegar ao fim e com certeza vamos conseguir aquilo que toda a gente quer. Ok? Boa noite, obrigado.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto que disse ainda que a sua equipa pode ainda empatar um jogo e ganhar 7 e é campeão. Hoje joga o Sporting, que está à espreita. Joga no campo do Desportivo de Chaves. E se ganhar, fica a 5 pontos do Porto. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, perguntaram-lhe se o Sporting vai agora sentir-se mais pressionado para este jogo.
Não, as equipas grandes estão sempre pressionadas, porque tens que chegar para ganhar, independentemente do teu rival ganhar ou perder. Esse problema não se coloca quando tu estás nestas três equipas onde tu estás sempre pressionado para ganhar. Na minha opinião, o Sporting não vai mais pressionado para ganhar, porque ele está muito pressionado para ganhar, porque tem que ser assim, não é?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Vamos para a Espanha, onde está tudo lá mesmo. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam. Barcelona sem Messi bateu o Málaga por 2-0. Atlético Madrid deu 3 ao Celta Vigo. Real Madrid foi ao campo do Eibar ganhar por 2-1. 2 golos de Cristiano Ronaldo. Está em excelente forma de goleador. Ronaldo ultrapassou Griezmann do Atlético Madrid para o 3º lugar na lista dos melhores marcadores da Liga Espanhola. Tem 18 golos. O primeiro é Lionel Messi, tem 24, seguido do seu companheiro de equipa, Suárez, com 21. A Inglaterra, o líder, o Manchester City, joga hoje no campo do Stoke City. Está à vontade, com 13 pontos de vantagem sobre o Manchester United, que consolidou a sua posição no segundo posto ao derrotar no fim de semana o Liverpool por 2-1. Em Itália, é sobe e desce. Agora o Juventus em primeiro. Juventus ganhou o Udinese e Napoli empatou com o Inter. Caiu para o segundo lugar com menos pontos que o Juve. Juve, contudo, tem menos um jogo com o Inter. Na Alemanha, o campeonato... Nem vale a pena falar, Bayern já ganhou de certeza, certeza, certeza absoluta. No fim de semana deu cabazada. 6-0 a Hannover, tem 20 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Schalke. Basquetebol americano, ontem à noite a salientar as derrotas do campeão e do vice-campeão. O campeão, o Golden State, foi até Minnesota perder por 109-103. Vice-campeão, Cleveland Cavaliers, foi até Los Angeles perder com o Lakers 127-113. Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. Cleveland está em quarto na Conferência Leste. O líder desta conferência é o Toronto, que ontem deu cabazada. Foi a Nova York dar sova grande no New York Knicks, 132-106. O líder da Conferência Oeste é o Houston Rockets. Ontem ficou-se pelo Texas, mas foi até Dallas e ganhou. E também deu cabazada, 105-82. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos quase, mas ainda falta um pouco, mas estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ter aqui agora uma pequena notícia. O secretário de Estado americano Rex Tillerson terminou mais cedo do que se previa uma visita à África, Mayra de la Saleta.
O subsecretário de Estado Stephen Goldstein afirmou aos jornalistas que Rex Tillerson regressava um dia mais cedo a Washington. A deslocação de uma semana a 5 países do continente africano coincidiu com vários desenvolvimentos no domínio da política internacional, incluindo o anúncio na passada quinta-feira de que o presidente Donald Trump vai encontrar-se com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. A viagem do secretário foi marcada por problemas de saúde, com Tillerson a cancelar no sábado no Quênia alguns encontros, indicando não se sentir bem.
Era a Mayra de la Saleta. Aqui Washington, Voz da América, pois, como eu dizia há bocado, a segunda meia hora vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ter, portanto, reportagens dos diversos países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos também ter as últimas notícias sobre o caso do espião russo que foi alvo de uma tentativa de assassinato em Londres. A primeira-ministra britânica está neste momento a falar ao Parlamento Britânico e já disse que tudo indica que a Rússia foi responsável por esse ataque. Identificou o agente neurotóxico usado no ataque como um agente neurotóxico fabricado pela Rússia. Mas para já vamos ficar com a música dos Caçavas de Guadalupe, aqui nas Ilhas Caraíbas. Maravilhoso, wonderful.
M'arriver, m'attomber à genoux. en PQP. Allez pour l'autre côté, allez pour l'autre côté. On va la
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 12 de março. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: avião cai no Nepal e deixa dezenas de feridos. Estados Unidos apresentam nova proposta de cessar fogo para a Síria. Theresa May responsabiliza Rússia, aliás, no ataque contra um espião duplo. Outros temas desta edição: secretário de Estado americano encurta viagem a países africanos, empresários moçambicanos pedem melhor ambiente de negócios para a agricultura em Angola, Parlamento recusa investigar dívida interna do país, Procurador-Geral de Cabo Verde defende buscas nas instituições do Estado que não cooperarem com investigações, São Tomé e Príncipe mostra seu potencial turístico em Lisboa e fome aumenta na República Democrática do Congo. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através das rádios afiliadas em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e com o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Igualmente estamos na internet, a nossa página é voaportugues.com e também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número é o 908-652-4584. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, como sempre a produção às segundas-feiras é do Mariano Bartolomeu e hoje na técnica temos o Wagner Roberts. Quando são 13 horas e 31 minutos aqui na capital americana, vamos agora às notícias com o João Santa Rita.
Um avião de passageiros caiu no momento em que aterrava no aeroporto de Katmandu, na capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira. O número de mortes é ainda impreciso, as agências de notícias apontam para entre 40 e 50. Pelo menos 17 pessoas sobreviveram. A aeronave da companhia aérea bengalesa US Bangla transportava 67 passageiros e 4 tripulantes. Os passageiros eram do Bangladesh, Nepal, China e Maldivas.
Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de resolução ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para exigir um cessar-fogo de 30 dias para o enclave sírio de Ghouta Oriental. Também hoje, um dos principais grupos rebeldes sírios da área de Ghouta Oriental revelou ter chegado a acordo com a Rússia para evacuar pessoas da região nos arredores de Damasco. A guerra na Síria causou até agora mais de 350 mil mortos, segundo o novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos divulgado hoje, há 3 dias do 7º aniversário do conflito. Entre as vítimas mortais encontram-se mais de 106 mil civis, incluindo 19 mil crianças.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse há momentos no Parlamento que o ataque ao espião com gás, um espião russo com gás, foi um ataque contra o Reino Unido. Para May, a Rússia está altamente implicada no ataque. O líder do Partido Trabalhista, na oposição, respondeu a pedir que algo semelhante não volte a acontecer. A polícia britânica anunciou hoje a hospitalização de 2 pessoas, por precaução, após a descoberta de um pacote suspeito num dos edifícios do Parlamento Britânico. Também hoje, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que cabe à Grã-Bretanha clarificar a sua posição sobre a questão antes da Rússia fazer qualquer declaração sobre isto. A embaixada russa em Londres acusou o governo britânico de fazer um jogo perigoso por nada fazer para minimizar o que disse ser especulação, ligando o ataque às autoridades russas.
O conselheiro nacional de segurança da Coreia do Sul, Jung Eun-yong, elogiou hoje a China por ter jogado um papel importante em pressionar a Coreia do Norte a aceitar conversações sobre o seu programa nuclear. Jung reuniu-se com o conselheiro chinês para questões internacionais, Yang Jiechi, para discutir a anunciada cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. O enviado sul-coreano disse que os avanços alcançados para se alcançar a paz e a desnuclearização da Península Coreana foram devido ao apoio ativo e à contribuição do presidente Xi Jinping e do governo chinês.
O exilado líder da oposição na República Democrática do Congo, Moise Katumbi, disse hoje que tenciona regressar ao país e candidatar-se às eleições presidenciais de dezembro. Katumbi deixou o país em maio de 2016 para tratamento médico, depois de ter sido acusado pelas autoridades de estar a recrutar mercenários. Katumbi disse não ter medo de regressar ao seu país e que o fará a tempo de se candidatar.
Voz da América, emissão em português, são 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana, hoje com 5 graus positivos neste momento. Vamos até a Moçambique, onde decorre a reunião entre a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, e o governo. O presidente daquela organização, Agostinho Vumba, exigiu ao governo a adoção de medidas que tornem rentável a atividade agrícola e uma maior aposta em reformas para melhorar o ambiente de negócios. O Ramos Miguel esteve a acompanhar esta reunião.
O rosto da exigência foi o presidente da CTA, Agostinho Vuma, falando na abertura da 15ª Conferência Anual do Setor Privado em Maputo.
Precisamos de medidas e legislação fiscal que criem incentivos e protejam a indústria nacional para esta competir no nosso mercado. A título de exemplo, nas atuais condições, não é possível aos nossos agricultores competirem no mercado com arroz importado da Tailândia, prevalecendo a taxa de direitos aduaneiros de apenas 7,5%.
Vuma afirmou que a falta de apoio aos investidores, principalmente os de pequena e média dimensões, afeta os investimentos na agricultura.
A não renovação do incentivo que era concedido à atividade agrícola no que se refere ao IRPC, tanto cerca de 10% da taxa normal, constitui um retrocesso e uma alteração do ambiente, uma vez que retirou um dos principais incentivos ao investimento no setor agrícola.
E para a representante do Conselho de Estado do Reino da Espanha, Ana Palacios, participante no encontro, se Moçambique quiser alcançar um desenvolvimento sustentável, deve apostar fortemente na agricultura, sobretudo a virada para a produção de alimentos.
O grande problema do mundo é a alimentação. As terras arables de Moçambique têm uma perspectiva para contribuir a esse desenvolvimento.
Muitos participantes na conferência lamentaram o fato de Moçambique estar a baixar na avaliação que o Banco Mundial faz anualmente ao ambiente de negócios em vários países através do Doing Business. Adelino Boque, um dos responsáveis da CTA, considera que no caso de Moçambique, a questão é a forma como as reformas são feitas, sublinhando que não basta apenas uma legislação.
Se uma determinada reforma requer intervenção do legislativo, nós, muitas vezes, quando há a produção legislativa, consideramos que o assunto está arrumado. Não nos preocupamos com a regulamentação, que é muito importante para operacionalizar a lei em causa. Não nos preocupamos em monitorar aquilo que são as ações que visem melhorar o desempenho dessa lei. São muitas situações que fazem com que não tenhamos o bom desempenho a nível do doing business.
O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajandar de Souza, em reação, disse que o governo está apostado em criar um clima de negócios mais favorável.
Para nós, o doing business do Banco Mundial, como mais um indicador, continua a ser um indicador importante que o governo tomará toda a atenção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos de Maputo para a cidade da Praia, onde a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde promete apertar o cerco às instituições, sobretudo as públicas, que não estão a colaborar com a Justiça. Para o PGR, Oscar Tavares, não é compreensível que uma estrutura do Estado que possui dados informatizados passe mais de 6 a 8 meses para fornecer informações úteis que lhes são solicitadas. O Eugênio Teixeira ouviu o Procurador-Geral da República e também falou com analistas.
O Procurador-Geral da República afirma que os cidadãos reclamam e bem que a justiça seja feita em tempo célere e de forma justa, mas entende que todos têm o dever de colaborar com as instituições judiciais, neste caso com o Ministério Público, que tem em mãos um conjunto de investigações com realce para o fundo ambiente e o caso de favorecimento ou não à Tecnisil, com a lei que aumenta taxas alfandegárias para a importação de laticínios e sumos naturais. Aquele responsável diz que a partir de agora quem não colaborar deve ser responsabilizado de acordo com a lei.
Nós temos alguma dificuldade em conseguir compreender que a nível de administração pública você leva 2 meses, 3 meses, 6 meses para disponibilizar informações que estão em suportes informáticos aos órgãos de investigação criminal. Temos a obrigação, principalmente das entidades públicas, do dever de colaborar. E a instrução que foi dada é: em todas as situações em que não tem sido cumprido esse dever de colaborar, seja aberto os processos de crimes por violação do dever de colaboração e quando houver necessidades pela urgência os atrasos são injustificados, tomar-se os mecanismos que a lei põe ao dispor do Ministério Público e dos órgãos da Justiça para ir buscar as informações onde elas estão, mesmo que essas entidades não queiram colaborar.
O analista João Santos concorda com o posicionamento do Ministério Público, na opinião do jurista e também professor universitário. A colaboração com a Justiça constitui um elemento importante para consolidação do Estado de Direito Democrático, por isso as instituições do Estado têm a obrigação de colaborar no fornecimento de informações solicitadas.
Evidentemente, como o Ministério Público tem todos os mecanismos
legais para fazer vincar a necessidade de obter as informações que solicita. Quer dizer, era o que faltava, quer dizer, o Estado bloquearia, as instituições não funcionariam se cada um começasse a erguer barreiras de autoproteção, por exemplo, ou de não colaboração para questões que dizem respeito ao país, que dizem respeito à República. Portanto, essa decisão do Ministério Público tomar providências no sentido de realizar, se necessário, buscas, deve tomá-las e no imediato.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
13:40 aqui em Washington. Continua a acompanhar a Voz da América. Lembrando que estamos na internet voaportugues.com e em todas as redes sociais com voaportugues. Em Lisboa, as autoridades santomenses apresentaram a sua nova estratégia para o desenvolvimento do turismo. O plano tem um horizonte temporal de até 2025 e aposta sobretudo na preservação da natureza e da biodiversidade. Quem esteve lá foi o nosso correspondente Oscar Moreiros.
A estratégia apresentada pelo governo santomense na Bolsa de Turismo de Lisboa aponta a oferta hoteleira, a proliferação de formas alternativas de alojamento e a exploração de recursos naturais, históricos e culturais como aspectos fundamentais para o desenvolvimento do turismo no país.
Temos que reconhecer que Portugal, a nível da Europa, é um dos maiores emissores de turistas para Santo Meio e Príncipe. Então, o lugar ideal para nós lançarmos também essa estratégia.
É uma estratégia que orienta-nos como é que vamos olhar para dentro, como é que vamos olhar para o nosso destino e como é que vamos trabalhar o nosso destino de forma a que ele realmente ofereça a quem visita um serviço de qualidade, né, com todas as condições, que ela também mostra-nos como é que vamos, ao mesmo tempo que acolhemos esses visitantes, vamos preservar a nossa autenticidade.
A nossa lógica é sempre ter um turismo, não um turismo de massa, um turismo seletivo, de qualidade, que está em ascensão, visível, mas até 2025 pensamos torná-lo melhor, mais qualificado, com gente mais capacitada e representar aquilo que nós apresentamos na agenda de transformação de Santo Meio e Príncipe, um país acolhedor, friendly country.
Era Américo Ramos, ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, e a diretora do Turismo, Miriam Daio. Dados oficiais indicam que o número anual de turistas em visita ao arquipélago aumentou em cerca de 263%. Os operadores turísticos dizem que esta nova estratégia para os próximos anos é convincente.
A que aposta em segmentos e mercados e com uma visão, de facto, ajustada àquilo que é a realidade do mercado e, naturalmente, aos segmentos que se pretende atrair.
O vosso país é maravilhoso, é lindo, tem coisas extraordinárias, cada vez mais difíceis de serem encontradas para os nichos de turismo que pagam muito bem pela natureza, pela simpatia do povo, pela pesca artesanal, pelo café, por tudo que tem lá, é realmente extraordinário.
São Tomé e Príncipe marca presença na 30ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, com um novo plano estratégico para o desenvolvimento do setor e um pavilhão onde a mistura entre o natural e o ecológico transmite a sustentabilidade que se pretende para o setor, bem como a preservação da sua natureza e biodiversidade. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E vamos agora até Luanda, onde a direção da Assembleia Nacional chumbou o pedido da UNITA, partido da oposição, para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública, mas o líder daquele partido no Parlamento já avisou que vai continuar a insistir. Entretanto, especialistas ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos quanto à matéria, como nos conta o Manuel José.
O que estranha a UNITA é a rapidez com que a Assembleia Nacional respondeu a essa solicitação quando, por exemplo, o pedido também da UNITA para uma CPI às contas do Fundo Soberano é muito anterior e continua sem resposta. Adalberto da Costa Júnior, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, diz que pelo interesse do assunto, a sua direção vai insistir na ideia.
Qual a razão pela qual foi feito o indeferimento veloz da dívida pública? Quanto a nós, pela dimensão que envolve esta problemática. A tentativa de impedir um esclarecimento de uma verba que é superior a 50% do Orçamento Geral do Estado. Não vamos abrir mão desta matéria, porque isto é um elemento de interesse nacional relevante. Enquanto no Fundo Soberano nós estávamos a falar de uma verba que vai até a um limite de 5,7 bilhões, mil milhões de dólares, no caso da CPI, a dívida pública, nós estamos a falar de algo que é superior a 45 mil milhões de dólares.
dólares, que é mesmo um problema muito.
Opinião que não difere muito da do investigador do Centro de Investigação e Estudos da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, condiciona mesmo o sucesso da governação do João Lourenço à resolução imediata do assunto sobre a dívida pública nacional. O economista defende mesmo uma auditoria séria e independente às contas da dívida pública.
A dívida pública é festa. A dívida pública é uma forma de muita gente fazer vida, tornar empresários, muita gente tornar-se milionário aqui em Angola. Qualquer pessoa que estivesse interessada em ter alguma governação de estabilidade teria que começar por indagar, tinha que começar por investigar, tentar perceber qual é efetivamente a dívida que tem tido contrapartida, não é? A dívida que efetivamente interessa, porque a partir do momento que tens aí uma espécie de iula ao nível da dívida pública, tu tens que impor uma auditoria para sanar a questão, porque senão o país vai continuar a pagar dívida. Os impostos dos contribuintes vão continuar a ser canalizados para pagar uma dívida que está a beneficiar o privado.
A posição divergente tem o economista José Matuta Coato.
Mas acho que é um problema meramente político. Aliás, até porque o executivo adiantou-se, criando mesmo uma estrutura paralela dentro do Ministério das Finanças, de forma a auditar essas dívidas. Porque o que a oposição está pondo em causa é se aquelas dívidas contraídas foram mesmo aplicadas para investimento público.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, transmitir desde Washington. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson encontra-se de regresso a Washington, antecipando a sua primeira digressão diplomática que estava a fazer pelo continente africano em pouco mais de um dia. Tillerson visitou a Etiópia, onde se reuniu com membros da Comissão da União Africana. Também esteve no Quênia, Chad, Djibouti e Nigéria. Este tema é apresentado aqui pela Mayra de La Salette.
A última escala do diplomata norte-americano foi Nairobi, onde Tillerson esteve apenas algumas horas menos do que estava inicialmente previsto. O subsecretário de Estado, Stephen Goldstein, afirmou aos jornalistas que Rex Tillerson regressava um dia mais cedo a Washington. A deslocação de uma semana a 5 países do continente africano coincidiu com vários desenvolvimentos no domínio da política internacional, incluindo o anúncio na passada quinta-feira de que o presidente Donald Trump vai encontrar-se com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. A viagem do secretário foi marcada por problemas de saúde, com Tillerson a cancelar no sábado no Quênia alguns encontros, indicando não se sentir bem. Tillerson deslocou-se ao Chad para um encontro com o presidente Idris Deby, um importante aliado americano cujo exército enfrenta na região do Sahel os grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico. Antes de regressar a Washington, Rex Tillerson esteve na Nigéria, o país africano cujas forças de segurança enfrentam os militantes do Boko Haram.
E na atualidade internacional, as forças do exército sírio avançaram no território dos rebeldes de Ghouta, separando duas cidades do resto do bastião do chamado Exército Sírio Livre. Mais de 1.100 civis foram mortos nas últimas três semanas dos combates, enquanto há informações de que o exército voltou a usar armas com gás venenoso e com o apoio tático da sua aliada, Rússia. Soldados com tanques entraram ontem em Mudeira sob a cobertura de bombardeamentos pesados. O governo da Síria, apoiado pela Rússia, diz que a ofensiva é necessária para parar os ataques rebeldes contra civis em Damasco. Abrimos fogo antes de atacar posições dos grupos armados e o seu bastião. E depois, as nossas forças de infantaria atacaram as suas posições e avançaram por vários quilómetros, disse Firas Hassan, comandante do exército sírio. O exército sírio livre que luta contra o governo de Al-Assad disse no sábado que não se retirará nem se renderá. Mais de 1.100 civis foram mortos na região nas últimas três semanas. Há informações de que o governo sírio, apoiado pela Rússia, usou gás tóxico durante os combates. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, advertiu o presidente sírio, Bashar al-Assad, e a Rússia contra o uso de gás. A Rússia era o garante da estrutura de que Assad iria livrar-se de tudo. Novamente, a Rússia é incompetente ou está em conluio com Assad. Há muitas informações sobre o uso de gás de cloro e de sintomas provocados por gás de cloro, afirmou James Mattis. O secretário de Estado não disse se os Estados Unidos pensam em represálias contra as forças sírias caso as informações de um ataque de gás de cloro forem confirmadas. Mas ele disse que o presidente Donald Trump tem toda a liberdade para tomar qualquer decisão que julgar apropriada. Existem outros governos ocidentais que estiveram em contato conosco, que estão a acompanhar a situação de perto e estão completamente alinhados conosco, afirmou Mattis. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse não ter provas de que o gás de cloro tenha sido usado em Guta, mas observou que a Rússia impediu qualquer investigação conjunta de uma missão das Nações Unidas ao uso ou não de gás de cloro na Síria. Agora falemos da República Democrática do Congo, onde existe uma crise política que continua com muitas sombras em torno das eleições de dezembro e o antigo líder da oposição, atualmente exilado, Moise Katumbi, anuncia o regresso ao país para lançar a sua candidatura presidencial. Enquanto isso, as Nações Unidas indicam que a fome aumenta no país, essencialmente devido aos confrontos e ao deslocamento generalizado na região do Kasai e em Tanganyika, nas zonas central e do leste do país. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein, apresentado pelo Paulo de Oliveira.
A ONU revelou que 7 milhões e 700 mil pessoas na RDC, essencialmente nas áreas rurais, sofrem de fome extrema. Isto representa um aumento de 30% desde 2016. E a situação do terreno não augura melhoria para o futuro. As condições são especialmente negativas na região do Kasai, tendo a porta-voz do PAN, Bettina Lusher, indicado à Voz da América que 3 milhões e 200 mil pessoas, ou seja, uma a cada quatro, sofre de enorme escassez de alimentos.
Crianças malnutridas, num total de 300 mil, correm risco de morte. São 300 mil crianças e temos 762 mil pessoas deslocadas.
O aspecto mais terrível da situação, salienta Lusher, é que a RDC não aparece na agenda internacional e as agências internacionais não recebem os fundos necessários para salvar vidas. Segundo ela, como o PAM não tem verbas necessárias, viu-se forçado a reduzir a metade, em novembro passado, as rações alimentares.
The hard thing is how people are affected.
O pior da situação é como isso afeta as pessoas. As populações, por vezes, fogem para a mata e morrem ali, porque a ajuda não chega.
As Nações Unidas fizeram um apelo de 168 bilhões de dólares para 10 milhões e meio de pessoas e a resposta tem sido tépida. Esperando estimular maior apoio, a ONU tenciona realizar, em meados de abril, em Genebra, um encontro de doadores internacionais.
E quando são 13 horas e 52 minutos, é hora também de irmos saber quantas anda o desporto com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, onde o campeonato está novamente em aberto. Isto porque, como os ouvintes sabem, o Porto perdeu surpreendentemente com o Paços de Ferreira por 1-0. Benfica bateu o Aves por 2-0 e está agora a 2 pontos do Porto. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, estava verdadeiramente furioso com as táticas do Paços de Ferreira, que acusou de antijogo, de interromper o jogo constantemente com faltas e atrasos, impedindo o jogo.
Foi um espetáculo horrível, horrível, naquilo que foi o jogo. Quer dizer, eu não me lembro de participar num jogo desta natureza. Que é vergonhoso, na minha opinião. Algum demérito nosso? Sem dúvida nenhuma. Vou falar de quê? Eu vou comentar o quê? Um jogo que não houve? O que vimos aqui hoje é incrível, é vergonhoso. Vamos lutar e vamos chegar ao fim e com certeza vamos conseguir aquilo que toda a gente quer.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto que disse ainda que a sua equipa pode ainda empatar um jogo e ganhar 7 e é campeão. Hoje joga o Sporting que está à espreita, joga no campo do Desportivo de Chaves e se ganhar fica a 5 pontos do Porto. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, Perguntaram-lhe se o Sporting vai agora sentir-se mais pressionado para este jogo.
Não, as equipas grandes são sempre pressionadas porque tens que chegar para ganhar. Independentemente do teu rival ganhar ou perder, esse problema não se coloca quando tu estás nestas três equipas onde tu estás sempre pressionado para ganhar. Na minha opinião, o Sporting não vai mais pressionado para ganhar porque ele está muito pressionado para ganhar.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Vamos para a Espanha, onde está tudo lá mesmo. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam. Barcelona sem Messi bateu o Málaga por 2-0. Atlético Madrid deu 3 ao Celta Vigo. Real Madrid foi ao campo do Eibar ganhar por 2-1. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Está em excelente forma de goleador. Ronaldo ultrapassou Griezmann do Atlético Madrid para o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores da Liga Espanhola. Tem 18 golos. O primeiro é Lionel Messi, tem 24, seguido do seu companheiro de equipa, Suárez, com 21. Em Inglaterra, o líder, o Manchester City, joga hoje no campo do Stoke City. Está à vontade, com 13 pontos de vantagem sobre o Manchester United, que consolidou a sua posição no segundo posto ao derrotar no fim de semana o Liverpool por 2-1. Em Itália, é sobe e desce. Agora o Juventus em primeiro. Juventus ganhou o Udinese e Napoli empatou com o Inter. Caiu para o segundo lugar com menos ponto que o Juve. Juve, contudo, tem menos um jogo. Na Alemanha, o campeonato, nem vale a pena falar. Bayern já ganhou de certeza, certeza, certeza absoluta. No fim de semana deu cabazada. 6-0 ao Hannover, tem 20 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Schalke. Basquetebol americano, ontem à noite, a salientar as derrotas do campeão e do vice-campeão. O campeão, o Golden State, foi até Minnesota perder por 109-103. Vice-campeão, Cleveland Cavaliers, foi até Los Angeles perder com o Lakers 127-113.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E quando faltam 2 minutos e 5 segundos para a última hora deste programa, aqui que será apresentada pelo Paulo Oliveira, hoje temos o Top 10 da música americana. Vamos então à revista da imprensa americana nesta segunda-feira. Edição eletrónica do New York Times destaca que a Arábia Saudita usou coação e abuso para obter bilhões de dólares de centenas de entidades no que foi descrito como uma campanha anticorrupção. O Irão e a Coreia do Norte vão prestar muita atenção às decisões do presidente Trump sobre as ambições nucleares de cada país. O jornal avança ainda com os 9 locais onde pode ocorrer o encontro de Trump com Kim Jong-un. A edição impressa do Washington Post apresenta um artigo sobre os católicos na China que enfrentam tempos difíceis. Este jornal destaca ainda que o presidente Trump retrocede no limite de idade para aquisição de armas, mantendo a sugestão de ter professores armados nas escolas. E desta forma, estamos a terminar esta primeira hora da emissão da Voz da América em português, no dia em que um avião cai no Nepal e deixa dezenas de feridos. Os Estados Unidos apresentam nova proposta de cessar-fogo para a Síria. E a Primeira-Ministra Britânica, Theresa May, apresenta as suas armas contra a Rússia e diz que a Rússia está altamente envolvida no ataque contra um espião duplo há duas semanas no Reino Unido. Lembro que estamos na nossa página de internet voaportugues.com, em todas as redes sociais com VOA Português. Pode também entrar e ter acesso às nossas reportagens, notícias, vídeos e fotos. Agora sim, eu sou Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã. Dentro de 30 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais da Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 lá fora, aqui em Washington. Céu pouco nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, a primeira-ministra britânica afirma que todos os indícios apontam para a responsabilidade russa na tentativa de homicídio de Sergei Skripal. Washington apresenta ao Conselho de Segurança nova proposta de cessar fogo na Síria. 12 de março de 2018, segunda-feira, temos o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou há pouco que todos os indícios apontam para a responsabilidade russa na tentativa de homicídio do antigo espião Sergei Skripal no Reino Unido, isto através de gás de nervos. Afirmou e avisou ser necessário evitar especulação e que as autoridades apenas se regem por provas encontradas. Falou, no entanto, da possibilidade de novas sanções contra a Rússia, como aconteceu quando foi envenenado em Londres a Alexei Litvinenko, um outro espião russo. O embaixador russo em Londres foi convocado para dar explicações e a primeira-ministra prometeu regressar ao Parlamento amanhã, quarta-feira, depois da manhã, quarta-feira, para dar conta do que apurou e, eventualmente, das retaliações contra a Rússia planeadas pelo governo. May revelou que o gás de nervos utilizado para tentar matar o antigo espião russo e a filha é de componente militar e é produzido pela Rússia. A governante britânica disse ainda que o histórico de Moscou relativamente a este tipo de situações indica que sejam os russos que estejam por detrás do crime. E agora vamos para Angola, onde a direção da Assembleia Nacional chumbou o pedido da UNITA para se abrir uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública nacional. Manuel José foi buscar a reação da UNITA e de especialistas económicos.
O que estranha a UNITA é a rapidez com que a Assembleia Nacional respondeu a essa solicitação quando, por exemplo, o pedido também da UNITA para uma CPI às contas do Fundo Soberano é muito anterior e continua sem resposta. Adalberto da Costa Júnior, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, diz que pelo interesse do assunto, a sua direção vai insistir na ideia.
Qual a razão pela qual foi feito o indeferimento veloz da dívida pública? Quanto a nós, pela dimensão que envolve esta problemática. A tentativa de impedir um esclarecimento de uma verba que é superior a 50% do Orçamento Geral do Estado. Não vamos abrir mão desta matéria porque isto é um elemento de interesse nacional relevante. Enquanto no Fundo Soberano nós estávamos a falar de uma verba que vai até a um limite de 5,7 bilhões, mil milhões de dólares, no caso da CPI, a dívida pública, nós estamos a falar de algo que é superior a 45 mil milhões de dólares é mesmo um problema muito.
Opinião que não difere muito da do investigador do Centro de Investigação e Estudos da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, condiciona mesmo o sucesso da governação do João Lourenço à resolução imediata do assunto sobre a dívida pública nacional. O economista defende mesmo uma auditoria séria e independente às contas da dívida pública.
A dívida pública é festa. A dívida pública é uma forma de muita gente fazer vida, tornar empresários, muita gente tornar-se milionário aqui em Angola. Qualquer pessoa que estivesse interessada em ter alguma governação de estabilidade teria que começar por indagar, tinha que começar por investigar, tentar perceber qual é efetivamente a dívida que tem tido contrapartidas, não é? A dívida que efetivamente interessa, porque a partir do momento que tens aí uma espécie de iula ao nível da dívida pública, tu tens que impor uma auditoria para sanar a questão, porque senão o país vai continuar a pagar dívida. Os impostos dos contribuintes vão continuar a ser canalizados para pagar uma dívida que está a beneficiar o privado.
A posição divergente tem o economista José Matuta Coato.
Mas acho que é um problema meramente político. Aliás, até porque o executivo adiantou-se, criando mesmo uma estrutura paralela dentro do Ministério das Finanças, de forma a auditar essas dívidas. Porque o que a oposição está a pôr em causa é se aquelas dívidas contraídas foram mesmo aplicadas para investimento público.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Espaço agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a moeda moçambicana, Metical, voltou a perder terreno na última semana para o euro e para o dólar americano, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. Desde a terceira semana de janeiro, a desvalorização face ao dólar ronda os 3 meticais. Durante a última semana, a moeda foi comprada no país a 61,56 meticais, 40 centavos de metical mais caro do que na semana anterior. A venda foi feita a 62,78 meticais por cada dólar, mais 40 centavos de metical. Por sua vez, o euro ficou um metical mais caro na última semana. Ainda em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional avisa que a trajetória da dívida pública é insustentável e que 4 dos 5 indicadores sobre a dívida ultrapassam o limite, atingindo os 126% do Produto Interno Bruto em 2022. Os peritos do FMI alertam que há vulnerabilidades significativas relacionadas com a dívida interna, que chegou a 25% do PIB em 2017 e está rapidamente a aumentar. Em Angola, os bancos que operam no país vão ter de implementar até abril 7 serviços isentos de qualquer comissão, enquanto os serviços mínimos bancários, conforme nova orientação do Banco Central, ficam isentos do pagamento de qualquer comissão, operações de abertura, manutenção e encerramento de conta de depósito à ordem, com exceção de contas que requerem a atribuição de gestor dedicado, ainda o processamento da prestação de créditos e débitos diretos, bem como a consulta de movimentos de conta através de caixas ATM. Em Cabo Verde, os preços médios de exportação do milho, trigo e arroz permanecem em alta, registando em fevereiro um aumento comparado aos preços de janeiro, informou a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares. Os preços médios de exportação de milho, trigo e arroz aumentaram 6,4%, 5,1% e 0,7%, respectivamente. A Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta, no início da sessão, beneficiando-se ainda dos bons números de emprego divulgados na sexta-feira. O índice Dow Jones subia 0,31% para 25.415 pontos e o Nasdaq avançava 0,38%. O índice alargado S&P 500 subia também 0,31% na manhã desta segunda-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., e aos microfones, Mayra de La Salette,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown.
As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
Mary Jackson deu um ultimato aos editores das suas fotografias.
A filha de Michael Jackson escreveu no Twitter que está cansada de ver as suas fotos alteradas em Photoshop.
Ela elogiou o trabalho dos editores fotográficos, mas pediu que parem de clarear a sua pele para que ela pareça mais branca.
Mas também pediu que parem de bronzear a sua pele para que ela pareça mais mestiça.
Paris Jackson, diz ela, é feliz assim como é.
Ana, e para
exatamente
honrarmos a Paris Jackson, porque não, esta música não é Black or White de Michael
exatamente.
Jackson.
Exatamente, diz que não interessa se és branco ou se és negro.
Exatamente, és o que és. Mas agora vamos a outra cantora.
Cristina Aguilera, conhecida cantora, começou bem a nova, os sucessos como Genie in a Bottle, e está a investir na sua carreira no cinema.
Aos 37 anos, a artista participou num dos principais filmes do Festival de Tribeca deste ano.
Não se sabe, Mayra, muito sobre qual será o papel de Aguilera neste filme, além que se chama Jewel e que o filme aborda a temática da tecnologia e do amor.
Aguilera não é marinheira de primeira viagem no grande ecrã, né? Ela já participou em Burlesque, ao lado de outra estrela da música, a cantora Cher, e também participou na série de televisão Nashville. Vamos ouvir Feel This Moment, de Christina Aguilera e
Pitbull. Reporting live from the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with those in OA. E, Mayra, estás a ouvir o Top 10 Americano da Voz da América? Espero que sim. Tu e os nossos amigos ouvintes.
E eles já sabem que podem partilhar, podem fazer o download deste programa. É só ir a www.voaportugues.com.
Ai, Mayra, esperamos que ele não nos faça chorar, não é? O que ele diz, não me faça chorar. A atuação do cantor Miguel com Nathalie Lafourcade nos Oscars na semana passada foi com certeza um dos momentos altos do evento. Eles cantaram Remember Me, do filme animado Coco, e Miguel confessou que para ele essa atuação foi extremamente importante, com um significado muito especial, já que ele é descendente de mexicanos.
Miguel disse ao E! News que sente-se honrado por representar a comunidade latina.
Te llevo en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción. Recorda-me, vamos ver se recordam daqui por um ano, não é, Mayra? Miguel com Natalie Lafourcade em Remember Me do filme Coco.
O rapper Rick Ross apanhou um susto, mas já está de volta à casa.
Depois de ter ido para o hospital no fim de semana passado devido a problemas cardíacos não especificados, Rick Ross recebeu alta e no seu Instagram o rapper publicou uma foto a dizer que é bom estar de volta à casa.
Vamos ouvir You The Boss, de Rick Ross, com Nicki Minaj.
Rosea born stunner, I can blow money. This is when I'm shopping, that ain't no money. I got my jeans sagging, money stuffed in them.
Rick Ross com Nicki Minaj. Demi Lovato também tem novidades para nós, Mayra.
Ela canta uma das músicas do filme Wrinkle in Time,
que é uma ruga no tempo, mais
exatamente.
Ou menos.
Exatamente, e essa ruga é um bocadinho difícil de explicar, que eu estive a tentar entender pelo aquilo que vi do trailer do filme e dos...
É porque não tens criancinhas que leram todos estes livros do Wrinkle in Time.
Exatamente, porque é um filme baseado numa obra de literatura juvenil.
Exatamente.
É uma autora mulher.
Exatamente, e que leva uma jovem e o irmão para um mundo fantástico à procura do pai que entretanto tinha morrido.
E conta com a participação de Oprah, Reese Witherspoon e Chris Pine. Lovato canta I Believe com DJ Khaled. Vamos à tabela das 10 mais e a começar pelo primeiro lugar que já está lá há pelo menos 4 semanas. É
Drake, God's Plan. E na tabela das mais ouvidas na América, o segundo lugar é ainda de Ed Sheeran e Beyoncé com Perfect. Beyoncé e o seu marido Jay-Z foram altamente elogiados por Mary J. Blige por terem dado uma festa em sua honra na noite dos Oscars. Eu não fui convidada. Your heart is blue lion, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas dos Estados Unidos. E Finesse de Bruno Mars com Cardi B é com certeza uma delas. Finesse está em terceiro lugar.
Ana Camila Cabello continua em quarto lugar e ela também anda a preparar-se para nos dar novo videoclipe.
They Never Be The Same. Os fãs podem correr ao Twitter de Cabello para ver um cheirinho desse videoclipe.
Mas o quarto lugar ainda é a mesma música, Ana. Havana, que conta com Young Thug. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook.
Basta escrever VOA Português e o Top 10 está disponível em
www.voportugues.com. E o nosso WhatsApp, Ana?
Mais 908-652-4584.
Vamos lá outra vez. Mais 908-652-4584.
E a quinta posição é de Post Malone com Rockstar.
Repetimos. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Von Scott. Close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Oh, Mayra, se este era repetente, acho que o sexto lugar não é, pois não?
Sexto lugar é novo, novo, finalmente uma novidade neste top 10. É
Block Boy.
Block Boy? Quem é o Block Boy? Temos que não investigar, pergunta, o Block Boy.
Pergunta lá às jovenzinhas, elas vão já dizer quem é, com Lookalike, uma música que conta com a participação do Master Drake.
Aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp, o número é mais 908-652-4584.
E a sétima posição vai para Bebê Rexha com a música Meant to Be.
E Ana é o Florida, ela canta isto com Florida?
Georgia Line.
Florida Georgia Line, que eu estava aqui a tentar lembrar do Georgia Line. Pois é, Bebê Rexha, esta nossa cantora country, está a fazer sucesso. Meant to be, I don't mean to be so uptight. But my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Girl, I'm tired of the fake love. Show me what you made up. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Estamos a caminhar. Podíamos estar a capinar também, mas não estamos. Para o fundo da tabela e já começamos a ficar com uma ideia, Ana, de quem é que vai sair daqui, não é?
A ver se a gente tem também aqui algumas novidades, porque no oitavo lugar está agora Dua Lipa com The New Rules. Dua Lipa desceu duas posições.
Ela tem agenda cheia. Concertos na Austrália em março e em abril vai para a Irlanda. São as regras da Dua Lipa, o nono lugar do Top 10 americano da Voz da América, de Kendrick Lamar.
A música Old Stars conta com a participação da cantora
Zá
e faz parte da banda sonora do filme
Black Panther. ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, Ana.
O endereço é www.voaportugues.com. E no décimo lugar está quem?
Estão os Migos com Steve Fry. Nós ouvimos, passamos aqui de um All Stars muito melódico para um rap.
Muito amigos. E pronto, estamos assim a despedir-nos, não
é? É verdade, Ana, foi mais um Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e eu prometo voltar de hoje a uma semana. E também o DJ Dan Brown. Até para a semana. I'm pitting, I don't got a debt. You call, what you want, you can ball, let me breathe. All my dogs on the wall, we gon' ball when you breathe.
Passagem agora para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 12 de março de 2018. A primeira-ministra britânica indicou que todos os indícios apontam para a responsabilidade russa na tentativa de homicídio do antigo espião Sergei Skripal no Reino Unido, isto através de gás de nervos. Avisou-se necessário evitar especulação e que as autoridades apenas se regem por provas encontradas. Falou, no entanto, na possibilidade de novas sanções contra a Rússia, como aconteceu quando foi envenenado em Londres Alexander Litvinenko, um outro espião russo. Um avião de passageiros caiu no momento em que aterrava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira. O número de mortes ainda é impreciso, mas as agências de notícias apontam para entre 40 e 50. A aeronave da companhia bengalesa US Bangla transportava 67 passageiros e 4 tripulantes. Os passageiros eram de Bangladesh, do Nepal, da China e das Maldivas. O Conselheiro Nacional de Segurança da Coreia do Sul elogiou hoje a China por ter jogado um papel importante em pressionar a Coreia do Norte em aceitar conversações sobre o seu programa nuclear. Reuniu-se com o Conselheiro Chinês para Questões Internacionais para discutir a anunciada cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O embaixador norte-americano no Iraque, Douglas Silliman, juntou-se recentemente ao adjunto representante especial do secretário-geral e representante do Programa da ONU para o Desenvolvimento, ou UNDP, Liz Grant, para uma visita a vários locais das planícies iraquianas do Nineveh. A visita destinou-se a reforçar a parceria dos Estados Unidos com a ONU no apoio às iniciativas do governo iraquiano para ajudar as populações mais vulneráveis a regressar a casa após a libertação do território da ISIS. Durante a visita às localidades cristãs de Al-Madaniya e Karamlelas, residência de comunidades sírias católica e aldeia católica, respectivamente, o embaixador Silliman reiterou o compromisso do governo americano no apoio ao financiamento para a estabilização da UNDP. Até à data, os Estados Unidos forneceram 190,3 milhões de dólares para o programa. Isto inclui uma contribuição de 75 milhões de dólares para partes de ecólogos dos Estados Unidos especificamente designaram para projetos da planície de Inewa. A segunda prestação de 75 milhões de dólares ainda está pendente. O governo dos Estados Unidos tenciona financiar organizações não governamentais e privadas para ajudar as comunidades nas planícies de Nineveh e da região central de Nineveh, incluindo minorias étnicas e religiosas. Em separado, os Estados Unidos contribuíram com mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em assistência humanitária desde 2014 para os iraquianos afetados pelo conflito que tinham sido deslocados pela ameaça da ISIS. A representante residente para o Iraque, Liz Grant, afirmou estar muito grata pela contribuição dos Estados Unidos. A UNDP está presentemente a aplicar mais de 1 milhão de projetos na área de Nineveh. A visita inclui encontros com dirigentes católicos sírios e católicos caldeus e uma visita a um centro de saúde, um projeto de estabilização da UNDP a ser parcialmente financiado pelos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos aprovou recentemente 2,6 milhões de dólares para financiar a reabilitação do hospital e a aquisição do equipamento médico necessário. O embaixador Silliman acrescentou ver a instalação como um simples dispensa de dias mais pacíficos e prósperos para as populações da comunidade. Foi um editorial sobre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvimos a emissão da Voz da América em português de 12 de março de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, tenho os sinceros votos de boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.